Torcedoras e torcedores, cruzeirenses ou sofredores, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Cruzeirologia, um podcast que só fala de Cruzeiro e só fala de campo e bola, sem polêmica de arbitragem, que hoje mais uma vez vai ser um pouco difícil, mas não vamos falar nesse assunto, ou pelo menos nem vamos aprofundar nele. Aqui também a gente não fala, não fica fazendo piadinha sem graça, aqui a gente só faz análise do que acontece dentro das quatro linhas. E esse episódio é o episódio 22, e hoje nós vamos aqui falar sobre o jogo do Flamengo, né, nossa classificação na Libertadores, para enfrentar o Boca Juniors, um grande clássico do futebol sul-americano, e também esse jogo do Inter, que apesar do placar 0x0, eu não achei a atuação do Cruzeiro de todo ruim, mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. E aqui comigo hoje, o time completo, o Ana Luísa e o Ayrton Luiz. E aí, Ana, tudo bem? Seja bem-vindo de volta depois de uma semana no estaleiro.
E aí, boa noite, tudo bem? Obrigada aí, tô voltando pra poder falar aí do jogo do Flamengo especificamente, que o de hoje eu não pude ver, mas tamo aí.
E também, Iron, e aí, Iron?
Fala, Cândia. Fala, Ana, voltando aí depois de uma semana afastada do departamento médico. Um alô aí pra todos os ouvintes. Vamos falar aí sobre essa semana intensa, né? Mais uma, e setembro promete ser do mesmo jeito, já que são jogos decisivos atrás de jogos decisivos. Falar da derrota com gosto de vitória pela classificação contra o Flamengo e falar de hoje também de um bom jogo pro Cruzeiro no empate contra o Internacional.
É isso aí, vamos lá começar essa conversa.
Cruzeirologia, episódio 22.
Bom, pessoal, aqui é tradicional que quando uma pessoa falta, ela tem direito a falar mais no episódio seguinte. Então, Ana, é com você. Vamos começar a falar do jogo do Flamengo aí. Suas impressões.
Ah, sobre o jogo do Flamengo, eu sigo muitos flamenguistas, né? Inclusive, tem até um canal de flamenguista que, inclusive, eu vejo. E os caras, assim, ficaram felizes demais com a atuação do Flamengo. Falaram, assim, que foi um jogo perfeito. E eu acho que não foi pelas dificuldades que o Cruzeiro deu pro Flamengo. Não, o Flamengo não teve chance clara, né, apesar de ter feito o gol, que foi mais ali na trombação, jogando bola para dentro da área, já no segundo tempo, e o Cruzeiro soube controlar sem a bola, né, o Léo jogou demais, Dedé também. Eu não vou falar que foi um jogo perfeito, porque deu alguns espaços que desnecessários, mas eu achei o time bem aplicado defensivamente, e aquela fragilidade, né, que o Flamengo já apresentou no Maracanã, que quando tenta sair jogando, às vezes perde a bola muito fácil, sai jogando errado, e dá contra-ataque pro Cruzeiro. Inclusive, o Cruzeiro perde chances claras, assim. É inacreditável, não pode ser assim. Tem que calibrar isso. Porque contra o Boca, a gente não vai ter muita chance. Até pelo estilo de jogo do Boca, que é um pouquinho mais conservador. Eles já não dão tanto espaço, igual o Flamengo deu pra gente. Então, a chance que tiver, tem que fazer. Mas eu gostei da atuação do time, apesar de que perdeu. Dava pra gente ter ganho. Já era pra estar 1x0 ali, com aquela chance inacreditável do Barcos, que eu acho que eu xinguei até a quinta geração dele. Mas eu gostei da atuação, né? Hoje eu não vi o jogo, mas fiquei sabendo também que o time jogou bem, só que perdeu algumas chances claras, que isso preocupa, né? Igual a gente tava falando aqui antes, é um sentimento dividido. A gente gosta do desempenho do time, só que fica assim, beleza, o desempenho tá bom, mas os caras não vão calibrar o pé, não vão fazer o gol. Se não fizer, não tem jeito. Já. Contra o Santos, por exemplo, na Copa do Brasil, a gente jogou demais, mas perdemos de 2x1, foi pros pênaltis. Perdemos chances claras, Rascaeta na pequena área ali, meteu uma bola na trave contra o Santos, e contra o Flamengo, Barcos perdeu chance, o Thiago Neves, até agora eu não decidi se foi mérito do Diego Alves ali, ele ter defendido aquela bola, se foi porque o Thiago Neves não finalizou direito, talvez eu penso que ele poderia ter dado um corte, esperado o goleiro passar para poder mandar uma de direita ali, só um tapa para poder fazer o gol, que não era tão difícil assim, né, tava na pequena área. Mas no mais eu gostei do trio de meias, né, que tá me agradando demais. E antes eu não gostava, né, de Robinho e Thiago Neves jogando junto. Agora me agrada demais os dois jogando. Até porque o Robinho tá jogando muito, né? Deixou o Barcos na cara do gol. Logo aos 5 minutos aí. Igual eu e o Ari, a gente tava brincando, né? Talvez ele ficou com tanto medo, igual o Diego Alves falou que tava todo mundo com medo, que ele deixou o Barcos na cara do gol com 5 minutos. Deve ter sido o medo que fez isso. Só pra deixar uma leve cornetada aí no final dos meus comentários. É isso.
É curioso você ter falado dessa história de a gente ficar dividido, porque às vezes acontece o contrário também, né? O time não tem um desempenho horrível, mas consegue ganhar. Como foi, por exemplo, na ida contra o Santos. O time não teve aquele desempenho muito bom lá, mas conseguiu fazer 1x0. E aí acabou, por causa desse resultado, inclusive, classificando.
Né? Complicado aí, não dá pra... É aquilo que a gente sempre fala, né? O time do Cruzeiro dá pra gente esperar tudo. É,
verdade.
A gente pensa que, ah, não, tá mal demais, não vamos ganhar nada. Aí os caras vão lá e abrem 2-0 dentro do Maracanã, né? Então quando a gente pensa, ah, não, tá bem demais, perde o jogo contra o Santos e leva pros pênaltis, que o Fábio pega 3 pênaltis, e aqui a gente jogando bem, tendo chances claras e perdemos o jogo.
É,
Um
aquela
gol
história
do
de que
Léo Gomes.
não dá para duvidar de nada desse time.
É,
Quando a
não
gente acha
dá.
que ele vai mal, ele vai bem. Quando a gente acha que ele vai bem, ele vai mal.
Depois da Copa do Brasil do ano passado, eu não duvido de nada.
É, não dá nem para criar muita expectativa boa e também criar expectativa ruim também, porque é um time imprevisível.
É, eu não sei se isso é bom ou se é ruim.
É.
Enfim.
Pois é, mais uma vez aí a gente dividido. A gente não sabe se é bom ou se é ruim,
Exatamente, era o Mano Menezes.
né? É, pois é. Fala, Aaron.
Então, cara, os dois jogos contra o Flamengo, o Cruzeiro, na minha concepção, foi superior. Soube jogar o jogo.
Concordo.
Soube como se joga uma Libertadores. No jogo do Maracanã, o Mano neutralizou muito bem o Flamengo. O Henrique e o Lucas Silva foram absolutos. O Cruzeiro poderia ter até resolvido a sua vida naquele jogo, fazendo 4-0. Não seria exagero. Teve chances para isso. E ficou só 2-0, um resultado excelente. No jogo de volta, novamente, o Cruzeiro foi um time muito maduro, muito concentrado, ciente do que fazer. O Mano tem uma característica. Eu acho que ele pensa muito bem o jogo, assim, e consegue fazer com que o jogo aconteça da forma que ele imaginou. Ele quer sempre um jogo controlado, um jogo onde o adversário não consegue criar grandes oportunidades, que a bola, ainda que não fique com o Cruzeiro, também não chegue na área para o Fábio defender. Quantas defesas o Fábio fez no Mineirão? Difíceis, assim. O que eu me lembro foi um chute do Diego, no final do primeiro tempo, que o Fábio botou para escanteio. Fora isso, o Flamengo não teve nenhuma grande chance. E o Cruzeiro foi um time que, com a bola, estava envolvendo o Flamengo, estava tocando bem, achando espaços na defesa do Flamengo, principalmente do lado direito do Rodinei, que é onde o Arrascaeta ataca, e aproveitando muito bem a debilidade defensiva do Rodinei. E na primeira grande chance do jogo, o Barcos conseguiu perder um gol a 5 metros da trave, o Diego Alves batido, ele conseguiu chutar para fora. É uma situação que é como se o Fábio tivesse tomado um frango. É inadmissível um centroavante da experiência dele perder esse gol. Porque se é o Raniel que perde, iam falar que ele pipocou, que é porque ele é menino, ele tremeu. Não, foi um jogador de 34 anos, acostumado com Libertadores, acostumado com o futebol sul-americano em geral, ele perdeu um gol que não pode perder, né? Não tem defesa para isso. Ali matava o jogo, matava o confronto. E mesmo assim o Cruzeiro não se abalou, continuou jogando bem. É, o Flamengo tinha mais posse de bola, mas não conseguia agredir, não conseguia fazer nada. Os 45 minutos foram muito bem controlados pelo Cruzeiro, muito bem controlados. No início do segundo tempo, o Cruzeiro voltou e novamente teve uma grande chance com, não sei se foi uma cobrança de falta, que o Barcos ajeitou, né, após o cruzamento do Arrascaeta. E o Thiago Neves, ele chegou batendo de primeiro, acho, de uma forma até displicente, tentou bater bonito ali, colocado. O Diego Alves conseguiu fazer uma grande defesa num lance que eu acho que ele deveria ter dominado a bola e driblado o Diego Alves, ou chutado mais forte. Novamente, uma grande chance que o Cruzeiro perdeu. E aí, volto aqui a dizer: o Cruzeiro perde muito gol. É um time que cria, é um time que, quando tem a bola, sabe o que fazer, sabe se defender. É um time maduro, um time organizado, mas não pode perder tantos gols. No mesmo dia, o Boca jogou contra o Libertad no segundo jogo, depois de vencer de 2-0. O Boca venceu o jogo por 4-2, teve 6 chutes, 4 entrou. Então é isso, é essa efetividade que o Cruzeiro precisa ter. Ele precisa ser mais letal quando as oportunidades aparecem, porque elas estão aparecendo. O Cruzeiro está criando. Nem quando o Cruzeiro tomou um gol do Flamengo, foi uma bola vadia, uma bola de escanteio, né, um bate-rebate ali. Ainda assim, nos 25 minutos finais, o Cruzeiro conseguiu se defender e o Flamengo não conseguiu criar nada. A única crítica, entre aspas, assim, que o torcedor morre do coração, né? Porque é um jogo controlado ali no fio da navalha, no limite, e o futebol é imponderável. Do mesmo jeito que o Flamengo achou uma bola bandida ali, vai que num chute de longe, igual aconteceu contra o Palmeiras ano passado, a bola desvia no zagueiro e entra, né? Iria para os pênaltis, né? O que seria injusto, na minha visão, porque o Flamengo não jogou para ganhar. O Cruzeiro jogou melhor que o Flamengo nos dois confrontos. O que pecou foi justamente na tomada de decisão final, que é a finalização. O Cruzeiro precisa melhorar esse aspecto. Eu não sei como que vai fazer isso. Eu até gostaria que o Mano fosse questionado numa coletiva, porque eu tenho certeza que os jogadores treinam no dia a dia, quando há possibilidade, né? Porque esse calendário louco, o Cruzeiro não tem nenhuma semana livre para treinar. Eu não sei o que se falta é concentração, se é um pouco mais de capricho, se é a tomada de decisão, eu não sei. Mas eu gostaria de ouvir o Mano falar o que que ele acha, qual o diagnóstico na opinião dele. E os jogadores aqui, eu acho que a cobrança maior tem que ser para eles, né? Pro seu Thiago Neves, pro seu Barcos. Aproveitarem melhor as situações. Porque contra o Boca, eu acredito muito no Cruzeiro. Para mim, apesar da Boca ter uma camisa pesadíssima, ser um time de tradição, multicampeão, dos maiores da América, não é um bicho de sete cabeças, não é um time que é muito melhor do que o nosso. Eu acho que são bem equiparados, inclusive eu acho a nossa linha defensiva melhor até, mas o Cruzeiro não vai poder perder tanto gol. Vai ter que ser mais objetivo contra o Boca, se quiser passar. Não vai poder ficar dando esses moles, não. É a única crítica que eu tenho a fazer, porque do jogo em si, eu acho que o Cruzeiro foi muito bem, soube jogar, a estratégia que o Mano definiu foi perfeita.
Eu diria que assim, o Cruzeiro só sofreu tanto porque não conseguiu fazer esses gols que deveria
Justamente.
Ter feito.
Não foi efetivo.
Se tivesse feito. Se você der uns passos para trás e olhar os 180 minutos um pouco mais de longe, né? Sem se ater tanto a detalhes, você vai ver ali. Pega os melhores momentos, você vai ver que o Cruzeiro podia ter feito o quê? Uns 6, 7 gols no Flamengo e só fez 2, né? Então.
E lembrando também que é um jogo de 180 minutos. Então, na somatória, o Cruzeiro ganhou. Né? Nos 180 minutos foi 2-1 para o Cruzeiro. Então, assim, eu ouvi muito flamenguista falando que quase deu. Não, quem ganhou o jogo foi o Cruzeiro. O Flamengo ganhou ali a segunda partida, mas nos 180 minutos a vitória foi nossa. Eu só queria destacar um ponto positivo e negativo além do que eu falei. Eu achei a partida do Henrique muito boa, porque com a entrada do Vitinho de um 9 de mais mobilidade, muitas vezes o Dedé teve que sair um pouco da última linha para acompanhar ele. O Henrique foi muito bem nas coberturas, cara. Protegeu muito bem a área. E um ponto negativo só que eu acho que tem que ser uma chamada no Lucas Silva é que ele anda perdendo muita bola onde ele não pode perder. Contra o Flamengo foi pelo menos umas duas ali que ele perdeu, que o Henrique até salvou ele. Teve um lance que ele perdeu a bola, acho que foi pro Paquetá e o Henrique depois desarmou. E um outro lance que eu não estou lembrado agora, que ele também perdeu e gerou um contra-ataque perigoso pro Flamengo. Eu acho que o Lucas tem que tomar cuidado nisso daí, jogar um pouco mais simples às vezes, para não colocar o Cruzeiro em risco. Fora isso, ele fez um grande jogo, desarmando, principalmente no campo de ataque. Né? Teve um lance até logo depois do gol do Flamengo, que se ele tivesse tocado pro Thiago Neves ia sair na cara do gol, ele chutou. É aquilo que eu falo da tomada de decisão. Mas só essa chamada mesmo no Lucas e exaltar a partida do Henrique, que às vezes é tão criticado pela torcida, né? Eu acho que quando ele vai bem, merece elogio também.
Eu queria destacar um pouquinho, só um pouquinho da parte tática desse jogo, porque nesse jogo, diferente do jogo da ida, o Paquetá jogou, né? E o Paquetá junto com o Diego e o Everton Ribeiro, com certeza é muito mais difícil defender isso do que defender só dois deles, como foi na ida. Na ida foi só o Everton Ribeiro e o Diego. E a gente, naquele episódio, depois do jogo, a gente falou, né, que os dois volantes conseguiram anular bem esses dois, que eles conseguiam. O Flamengo joga desse jeito, né? Voltando quase na linha de defesa para pegar a bola e iniciar a jogada de ataque. Tinha momentos, eu vi o Paquetá no meio dos dois zagueiros do Flamengo. Deixa o Cuellar tentando abrir espaço, ele puxa o Thiago Neves ou quem está ali por dentro para tentar abrir uma linha de passe para o Everton, Diego ou o Paquetá. E aí eles conseguirem progredir no campo ali. Mas o Cruzeiro soube anular bem isso. De novo aquela história de forçar o Diego e o Everton para os lados do campo, não deixar eles jogarem por dentro. E tanto é que o Flamengo teve muita chance de cruzar para a área, mas o Cruzeiro sabe defender muito bem a área. A única diferença para mim, uma coisa que eu não gostei, na verdade, foi que, tipo, eu já falei isso aqui antes, para se defender bem, bem mesmo, você tem que manter o adversário longe da sua área. Porque aí ele não existe chance de ter um escanteio, não existe chance de ter essa bola vadia que você citou aí, entendeu? Um escanteio, uma falta lateral, que pode gerar ali uma finalização talvez mais perigosa, e a gente sabe como é que funciona. E aí o Cruzeiro não conseguiu fazer isso. O Cruzeiro deixava o Flamengo sair com a bola e se instalar no campo de ataque. Né? E o Cruzeiro tem o mérito de ter defendido muito bem a sua própria área. E aí o Flamengo realmente não criou. O Fábio não fez nenhuma defesa difícil. Você citou essa dessa defesa, mas a defesa nem foi tão difícil. Né? Foi uma chance claríssima de gol. Agora, o Cruzeiro teve chances claríssimas de gol. Em relação a isso, não tem defesa, né? Aquela lance do Barcos não tem defesa nem. Ali tem que botar pra dentro mesmo. Eu confesso que depois que eu vi aquele lance, eu falei assim, nossa, espero que não faça falta.
Eu pensei a mesma
porque
coisa.
Porque se o Cruzeiro saísse da Libertadores naquele dia, eu ia ficar pensando nesse lance e nos do jogo da ida também, né? Muitos dias, muitos meses, assim, sabe? Nossa, aquele lance do Barcos. Mais ou menos aquela bola do Renato Augusto contra a Bélgica, né?
Eu acho que se bobear o Barcos não jogaria mais pelo Cruzeiro se a gente tivesse sido eliminado.
Não sei se chegaria tanto, não, mas
depois de perder aquele gol, eu acho que seria
realmente
muito difícil. Que a torcida.
O que é engraçado é que esse lance foi tão emblemático, mas tão marcante, que até o Mano, na coletiva dele, e a gente sabe que o Mano ele não é muito de explicitar esse tipo de coisa nas coletivas, porque ele defende muito o elenco dele, mas até o Mano ali não tinha como ele falar isso, né? Ele falou que, não, tá na hora de pôr no banco um pouco, não expor tanto. Porque
foi uma coisa que tá sendo recorrente, né, cara?
Não, mas esse lance especificamente cara, num jogo importante desses, né?
Não tem condição, não tem defesa mesmo.
Se faz aquele gol ali, seria outro jogo.
Acaba o jogo.
Mas
ali
o Cruzeiro jogaria muito mais tranquilo.
Ah, bem mais, né?
Então acho que é isso. Em relação ao Flamengo, aí, e agora, cara? Um previews rápido sendo assim, do Boca.
Cara,
você já falou aí um pouquinho, né? Mas enfim,
o Boca,
que o jogo Boca joga. O Mano até falou um pouquinho sobre.
Pois é, então, justamente aqui no dia que a gente tá gravando o podcast, que é no domingo, né? Após o jogo contra o Internacional, o Boca também tava jogando pelo argentino e acabou de vencer o Vélez Sarsfield por 3-0. Tava jogando com o time praticamente principal. O Boca é um time curioso, porque ele é campeão argentino dos últimos dois, né? Ele é bicampeão argentino agora. É treinado pelo Guillermo Barros Esqueloto, foi ídolo no Boca, ganhou tudo, né?
Ele já tá há muito tempo lá, né?
Já tá, acho que há umas três temporadas, se eu não tô enganado.
Mais que o Mano.
Mais que o Mano, tá mais que o Mano. Só que é curioso que na Argentina existe o mesmo debate que existe no Cruzeiro por parte da nossa torcida, né? Do Guillermo não conseguir tirar tudo que o elenco do Boca pode oferecer. É um time que tem um grande elenco, mas falta que ele consiga performar da forma que a torcida gostaria, entendeu? O Boca, no ano passado, sofreu muito com a falta de um goleiro estável, um goleiro confiável, que era o Rossi, que foi até revelado nas categorias de base do clube, só que ele não gozava de grande prestígio com a torcida, com o treinador, não era um goleiro que passava segurança debaixo das balizas, né? Por isso, o Boca contratou o Andrada, que era goleiro do Lanús, até o ano passado, é um goleiro mais confiável, um goleiro que é bastante elogiado na Argentina.
Ele jogou a final da Libertadores.
Jogou a final da Libertadores, o Boca trouxe ele, trouxe também o Mauro Zárate, que estava jogando no Vélez Sarsfield na temporada passada, é um bom atacante também, rolou até uma polêmica grande, a torcida do Vélez odiou ele, porque considerou uma traição ele ter saído do Vélez para jogar no Boca, coisa de torcedor, né? O Boca até pagou caro por ele. Principais nomes do Boca, e onde eu vejo mais força no Boca, é do meio para frente, que o Boca tem o senhor meio campo, que tem o Vilmar Barrios, que jogou a Copa agora na Rússia, pela Colômbia, tem o Pablo Pérez, que também é jogador de seleção colombiano, e tem o Fernando Gago, que já jogou até no Real Madrid, né? Ele tem grandes problemas aí de contusão. Não foi pra Copa, inclusive, porque ele teve uma lesão no ligamento, jogando pela própria Argentina. Mas é um jogador super experiente, super técnico, é um líder do Boca. Então o meio, geralmente, ali é o Barrios, o Gago e o Pablo Pérez. Ainda tem o Nahitán Nández, que jogou com a Arrascaeta na Copa, né? Ele até continua no time, o Arrascaeta saiu. Eles se reforçaram contratando o velocista do Tolima, Sebastião Villa, que quem me acompanha no Twitter, eu tinha até falado desse jogador, acabou indo pro Boca. E o Benedetto, que é o principal artilheiro, goleador. Eu considero ele quase um craque de bola. Estava machucado também, teve uma lesão grave no joelho ano passado. E está voltando agora, já voltou com tudo. No jogo contra o Libertad, deu dois passes para gol. Ele é um 9 de muita qualidade. Além do Ramon Ávila, que a gente conhece, né? O Antiope, Abilão da Salvação. E o principal jogador do Boca hoje é o Cristian Pavón, que é o argentino que jogou a Copa do Mundo na Rússia também. Um cara de velocidade, dá muitas assistências, muito rápido. Muito, muito driblador, cai pelos lados do campo. Tem também um jogador, um craque, né, que já não vive seu auge, mas que a gente não pode desprezar nunca, que é o Carlos Tevez, que rolou até um boato de que ele andava meio brigado com o Schelotto, mas ele jogou contra o Libertad, fez gol, hoje ele começou como titular no jogo contra o Vélez, né, e o Cardona, que é um meia que jogava no Atlético Nacional, depois ele foi jogar no México, não teve uma passagem tão gloriosa assim pelo Monterrey, até por problemas de peso, ele é meio gordinho, mas é um craque, e ele tá no Boca também agora, um meia com uma capacidade técnica incrível. Então o Boca é um time forte do meio pra frente, tem no banco. Eu acho que o banco do Boca Juniors é melhor do que o nosso, pelos jogadores que nós temos não atravessado em grande fase, mas o ponto fraco deles é a defesa. O Pablo Goltz, o Magadian, não são zagueiros que você fala, nossa, esses caras são seguros, entendeu? Isso aí não são. O Lucas Olaza, o lateral esquerdo que estava no Tajeres e chegou agora no Boca, é um lateral que até passou pelo Atlético Paranaense, acho que em 2014, não conseguiu se firmar. Vai bem no apoio, mas não é um jogador tão seguro na defesa. Fisicamente ele tem alguma dificuldade. O Leonardo Jara, que chegou agora também, é um lateral que também não é tão fisicamente tão forte. Foi contratado também no Boca junto ao Estudiantes, já está lá já tem um tempinho, porque o Christian Fabra tá lesionado. Além deles, tem também o Emanuel Mas, o lateral, e o Bufarini, que passou pelo São Paulo. Não são laterais confiáveis, assim, grandes laterais. O Fabra, que é o grande lateral, ele está machucado. Ele é lateral esquerdo, né? Não está disponível agora, ele faz muita falta para o Boca Juniors. No lugar dele, eles contrataram o Olaza, até porque o Bufarini não convenceu muito bem. Não, chegou a jogar algumas vezes na lateral esquerda, mas não convenceu. E o Emanuel Mas também não convenceu. Então, a linha defensiva do Boca é a mais fraca, assim, que eu acho, mais razoável.
Ou seja, você está falando aí que do meio para frente o time é bom, e do meio para trás não é tão bom, então dá para dizer que vai ser mais ou menos parecido com o Flamengo, assim? Porque o Flamengo ele é um time que tem essa característica também, né? No meio pra frente tem muita qualidade.
O Flamengo tem muita qualidade, mas possui deficiências em algumas posições chaves, né? Principalmente o lado direito do Boca, onde geralmente joga o Pavón ali, o Jara. O Pavón não volta muito pra marcar, às vezes ele demora um pouco a voltar.
Isso casa bem com o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro tem o lado esquerdo, com o Egídio e o Arrascaeta, mais forte.
Na realidade, os dois lados, porque o Cardona também, como é um jogador mais pesado e o Boca joga quase sempre num 4-3-3. Os pontas têm que voltar bastante, né? E nem sempre isso acontece. Às vezes sobra espaço, né? E os zagueiros também ali, o miolo de zaga do Boca, como eu falei, não passa segurança. A gente tem um centroavante ali para incomodar, seja o Raniel, seja o Barcos ou o próprio Sassá, que o Mano falou que vai estar disponível. Eu acho que a gente pode ter uma chance boa ali explorando essa debilidade deles.
Considerando tudo isso que o Iron falou, Ana, né, que o Boca é um time que tem qualidade de meio para frente, etc. O que você espera? Está esperando que o... E considerando o nosso treinador, como ele é, né, a gente sabe muito bem, está esperando que vai ser mais um jogo que o Cruzeiro vai ficar ali controlando, sem bola? O que você acha?
Ah, é igual a gente falou, não tem como prever muita coisa, né, gente? Eu acho que ele tá. A estratégia que o Mano tá usando é, fora de casa, é mais conservadora, né? Normal. Só que ele tá buscando pressionar um pouco mais, né? Contra o Flamengo mesmo. É, contra
conservadora,
Santos.
Mas nem tanto, né?
Nem tanto, até pelo menos no início, os primeiros 15 minutos, o Cruzeiro tenta igualar aquela pressão inicial com os times, né? Que jogam dentro de casa, costumeiramente, vem. E o Cruzeiro tenta, né, fazer o mesmo. Até quando o Corinthians no Campeonato Brasileiro também a gente perdeu. Só que o Cruzeiro tentou fazer isso e tá tentando, né? Principalmente agora depois da Copa. E eu acho que pode ser que seja assim mesmo, né? Mas aí depois adote, se chegar, sei lá, se chegar no segundo tempo e ainda tiver 0-0, aí a gente não vai ver jogo, não. Vai ser chutão, vai ser o Dedé tirando toda de cabeça, os cruzamentos, o Fábio dando soco na bola, vai ser isso aí.
Trazer o resultado pro Mineirão, né?
É, eu acho que ele vai tentar assim, porque o Boca tem muita qualidade, assim. Não, às vezes, uma coisa que eu vejo muito em time argentino, cara, às vezes não tem muito jogador com nome. Eu acho que é o estilo de jogo deles, parece que todos os jogadores de ataque são perigosos, independente de sendo eles muito bons ou não. Aí, o time argentino é muito perigoso, sabe? Eu acho que o Mano não vai querer correr muito risco, não. Ele já não gosta de correr, normalmente. Agora, contra o Boca, lá na Argentina, eu acho que é muito difícil. Ele deixa espaço.
É, eu, pra falar a verdade, eu tô esperando um jogo... Na verdade, eu tinha que aprender e não esperar nada. Porque toda vez que eu espero alguma coisa, minha expectativa é quebrada. Ainda mais com esse time, né? Ah, vai se defender. Aí vai lá e faz um jogo super eficiente. Ah, vai atacar. Aí vai lá e fica se defendendo. Então, eu já fui surpreendido demais. Mas, assim, se a coisa for do jeito que a gente acha que pode ser, né? Que é o normal, vamos dizer assim. Normal, entre aspas. O mais natural para esse jogo, eu acho que é basicamente isso aí mesmo. Talvez essa tentativa de igualar o jogo no começo, que a Ana citou, seja até para surpreender, né? Um pouquinho o adversário, tirar um pouquinho da zona de conforto, para passar aqueles 15 minutos iniciais ali, a torcida esfriar um pouquinho, e aí o jogo ficar mais assentado, mais igual, e aí a gente vai ver que começa a se fazer leituras do que acontece dentro do jogo. Né?
O próprio jogo do Palmeiras na Bomboneira pode servir de exemplo.
É, isso que eu ia citar. O Palmeiras foi lá dentro e fez 2-0 no Boca, né?
Uhum.
E acho claro que aquilo ali é um bom. Era outro Boca, outro momento da temporada.
Claro que o Boca, depois que vai pro mata-mata, se transforma, né? Não dá pra gente conjecturar muito. Mas o Boca também é um time pragmático. Assim como o Cruzeiro é uma equipe que também gosta de controlar o jogo, às vezes até dando a bola pro adversário. É parecido. Por isso que eu falo que o debate na Argentina até lembra um pouco a discussão eterna que tem no Cruzeiro, né? Entre o futebol pragmático e o que o time poderia render com um treinador mais ofensivo. Esse debate é o mesmo que acontece lá. Só que o Boca é eficiente. E a eficiência do Boca, na minha opinião, vem principalmente do fato dos jogadores do meio pra frente do Boca serem finalizadores melhores do que os nossos. O Benedetto é artilheiro, Tevez, uma bola não vai poder sobrar pro Tevez porque ele faz gol, né? O Mauro Zárate sabe fazer gol, o Ábila sabe fazer gol. O único jogador do Boca que não é um exímio finalizador, mas que tá evoluindo muito rápido, é o Cristian Pavón. Mas, em compensação, ele é um assistente nato. Então o Boca tem muitos mecanismos ali, capazes de, se o Cruzeiro der um vacilo e sobrar uma bola, e o Cruzeiro não fizer... Por outro lado, se o Boca tivesse a chance, dificilmente eles vão perder, pela característica dos jogadores que eles têm.
É, isso é uma coisa que me preocupa mais pro segundo jogo, né? É o jogo no Mineirão.
Me preocupa pros dois jogos.
É, não, mas é porque lá eles já vão atacar um pouco mais naturalmente, dependendo do que acontecer no primeiro jogo, o resultado pode estar favorecendo o Cruzeiro, né? Um empate. E aí um gol fora de casa, sabe, deles, pode ser um problema, enfim. Mas o Cruzeiro também pode... O Cruzeiro também pode chegar lá e fazer tipo, um gol, dois e pronto.
Até pela declaração do Tevez, você vê o respeito que eles têm pelo Cruzeiro, né? Eles estão deixando claro que vai ser um adversário.
É, da mesma forma que a gente está discutindo aqui, acho que eles devem estar pensando exatamente. Nossa, o Cruzeiro tem o Thiago Neves, Robinho, o Arrascaeta.
Eu acredito que se o Cruzeiro entrar em campo contra o Boca, como jogou contra o Flamengo no Maracanã, é capaz até de ganhar na Bomboneira.
Sim, contra o Flamengo, do jeito que jogou contra o Flamengo, sim.
Eu acho que é até capaz de ganhar.
Bom, tomara que aconteça isso mesmo.
Tomara, não quero sofrer mais, não.
Cruzeiro Logia. Episódio 22.
Bom, vamos mudar de assunto aqui, vamos passar pro jogo do fim de semana. E aí, esse jogo do fim de semana que me surpreendeu assim um pouquinho, positivamente até. A gente sabia já que o Inter era um time que joga mais reativo, né? Joga, se defende mais. É, eu sigo muitos analistas gaúchos, né? No Rio Grande do Sul tem uma escola de análise de futebol muito, muito prolífica. E muitos deles são torcedores internacionais, os caras do Futuri, por exemplo, muitos deles são torcedores internacionais. E eles fazem muito essa análise de que o Odair, ele tentou... O Inter tem um pouco desse desse conflito cognitivo que a gente tem aqui no Cruzeiro, né? Que é um time que tem tradição de jogar bonito, jogar para frente, mas que o Odair, quando ele resolveu que não, assim não dava, ele começou a jogar o time, fazer o time organizado mais na defesa e sair em mais velocidade, sair de jogar reativo, né? Sair de contra-ataque, e que aí o time começou a render mais e começou a ganhar mais pontos. E tá na vice-liderança do brasileiro, muito por conta disso, né? E aí a gente sabia que o Inter ia ser assim, mas eu acho que o Cruzeiro soube manter o Inter dentro do seu campo, né? O Cruzeiro empurrou o Inter para trás e não deixava o Inter contra-atacar. Isso é muito importante quando você quer propor jogo, na minha visão. Quando você quer propor jogo, você não vai acertar tudo, né? Às vezes você vai errar um passe aqui, às vezes não, na maioria dos ataques que você tenta, você vai errar um passe, ou a finalização vai sair para fora, o goleiro vai defender. E aí, quando você perde a bola, você tem que imediatamente retomar para continuar a pressão. É a famosa pressão pós-perda. E se não acontece isso, aí você toma um contra-ataque. Mas eu acho que o Cruzeiro soube fazer isso, principalmente na primeira metade do primeiro tempo e no segundo tempo inteiro. O segundo tempo inteiro foi do Cruzeiro, o Inter praticamente não fez nada. Não vou dizer que foi aquela pressão, mas o Cruzeiro teve a bola nos pés a maioria das vezes e conseguia, por alguns momentos, até fazer um toque de bola muito interessante, assim, que deu até um certo orgulhinho, assim, né? Um orgulhinho meio envergonhado, porque você sentia orgulhinho do time do Mano, pragmático, é, enfim. Então, o Cruzeiro soube jogar com a bola, até de maneira surpreendente, assim, e infelizmente não conseguiu fazer o gol, né? Quer dizer, fez o gol, mas não valeu, né? Eu até agora não entendi o que foi marcado naquele lance, mas a gente não fala sobre isso aqui. E aí, Ara, o que você achou?
Eu fiquei muito surpreso até com a forma como o Cruzeiro igualou o jogo com o Internacional, principalmente no aspecto físico. Porque quando a gente para pensar que o Cruzeiro fez um jogo extremamente desgastante, tanto física como emocionalmente, contra o Flamengo, enquanto o Internacional passou a semana toda descansando, treinando, se recuperando, você vai pro Mineirão e coloca o Internacional na roda, nos 15, 20 primeiros minutos de jogo, surpreendente, né? O Cruzeiro tocando muito bem a bola, o Cabral e o Lucas Silva ditando o ritmo no meio-campo. Quando o Cruzeiro perdia a bola, eles estavam sempre bem posicionados para já recuperar e não deixar o Internacional armar um contra-ataque. O Patrick e o Edenilson foram encaixotados no primeiro tempo. São jogadores que vão com muito vigor físico ao ataque e eles não conseguiram fazer isso, porque o Cruzeiro neutralizou muito bem. Você via o Arrascaeta, como sempre, flutuando da esquerda para a direita, se movimentando, o Thiago Neves infiltrando na área, né? O Bruno Silva mais posicionado na direita para ser uma opção de passe, com o Edilson subindo, o Egídio muito acionado, foi muito bem o Egídio, na minha opinião. Eu até, se pudesse eleger alguém, elegeria o Egídio como melhor em campo. E a primeira grande chance de perigo do Cruzeiro aconteceu justamente com uma jogada de troca de passe entre o Egídio e o Thiago Neves. A gente saiu ali, ele saiu na cara do gol. Infelizmente, na tomada de decisão, a gente chutou rasteiro e acabou que o Marcelo Lomba fez uma bela defesa. E, novamente, depois o Arrascaeta teve uma chance de marcar o gol, mas aí o Marcelo Lomba já saiu, fechou bem o ângulo dele e acabou que o gol não saiu. Essas foram as principais chances do primeiro tempo. O Inter teve uma chance muito boa com o Pottker, uma jogada que misturou um pouco de força e sorte também, porque no bate-rebate ali, a bola acabou sobrando para ele. O Fábio fez uma defesa milagrosa, porque ele raspou na bola, que foi no travessão.
A grande questão desse lance aí para mim foi que foi no início, foi antes desse bololô aí que ele deu sorte dentro da área e a bola sobrou para ele. Antes, ele conduziu a bola numa zona perigosa e a pressão não veio, né? Ele conseguiu levar a bola até dentro da área. E aí que o pessoal chegou, fechou em cima dele. Foi até o Thiago Neves que fechou em cima dele também, junto com o zagueiro ali. E aí embolaram ali e ele acabou dando sorte. Mas o problema é esse. O problema é o cara conduzir a bola até naquele ponto, né? Aquilo não pode acontecer.
A crítica que eu faço nesse lance foi que tanto o Cabral quanto o Lucas Silva só ficaram olhando o pote.
Exatamente. É isso, exatamente. Isso que eu disse. A pressão não veio.
Foi o Thiago Neves, né?
Tem que encurtar o cara. Não pode deixar o cara.
Você não pode dar esse campo todo. Foi o Thiago Neves que foi em cima dele. E o Ariel e o Lucas, que estavam fazendo o primeiro tempo muito bom, só olharam, né? Isso aí é a bronca que não pode acontecer realmente. Mas no segundo tempo foi igual você falou. Basicamente foi ataque contra defesa, né, cara? O Internacional se defendendo, tentando sair apenas no contra-ataque. O Odair utiliza uma plataforma que é o 4-1-4-1, com Dourado à frente dos zagueiros. O Patrick sendo aquele volante de mais força física, encostando no pote, que é pela esquerda, com o Edenilson sendo o cara de mais infiltração. O Nico Lopes fez o lado direito, mas ele não fez um bom jogo. Inclusive, né, o lado mais forte do Cruzeiro estava sendo esquerdo exatamente por isso, pela dificuldade do Nico Lopes em ajudar o Zeca na marcação. E o Zeca teve muito trabalho com a Arrascaeta e com o Egídio, tanto que nossas principais chances surgiram dali. Até por isso, o Odair tirou, né,
Ele trocou o D'Alessandro e depois colocou o Fabiano.
E aí, nesse ponto, eu acho que o Mano errou quando ele optou pelo Manquejo. Mas aí eu não sei também se ele colocou o Manquejo na vaga do Ariel, porque fisicamente o Ariel já estava pregado. Talvez pode até ter sido por isso. Eu teria colocado o David, porque o Fabiano passou por aqui, a gente conhece o Fabiano, ele é lento, Eu não acho que ele marca tão bem quanto muita gente vende isso. Eu acho que ele, como lateral, ele tem uma certa dificuldade ali, principalmente no um contra um. E o David era a nossa única opção ali de um cara mais agudo, ainda que ele esteja vivendo uma fase não muito boa, mas era o que a gente tinha no banco. Então eu teria colocado ele, em vez do Mancuejo, teria tirado o Thiago Neves, que estava pregado já. Mas o Mano colocou o Mancuejo porque o Cabral aparentemente cansou. Depois o Rafinha entrou na vaga do Bruno Silva. Acho que depois daquele cruzamento bizarro do Bruno Silva, o Mano falou, acho que tá na hora de eu tirar ele.
Foi no lance definitivo. E apesar de que o Bruno Silva não fez uma má partida.
A gente tem que ser justo, ele não foi tão mal. Você vê aqui os números do Bruno Silva, ele teve 70% de aproveitamento nos passes. Teve 4 passes considerados decisivos, né? Passes que gerariam uma situação de gol. Ele conseguiu efetuar 4 desarmes de 5 tentativas, 2 dribles. Venceu 7 de 12 duelos. Foi importante ali na bola parada. Teve aí 3 finalizações para fora, um chute bloqueado e um chute no gol. Não foi uma partida ruim do Bruno Silva, né? Ele foi até bem avaliado pelo SofaScore, ganhou uma nota de 7.7. Não foi ruim, longe de ser aquele cara que a gente espera, mas também não foi um desastre.
É porque a grande questão é que, assim, na cabeça de torcedor, né, e eu posso falar porque eu sou um, o cara está em débito ainda, né? A gente fala muito que a pessoa está em crédito, está com crédito, ele está com débito. Então ele tem que fazer muitas partidas boas para zerar o saldo dele. Então o que acontece? Ele faz uma partida boa, mas no último lance ele faz uma coisa errada. Aí tudo que ele fez de ruim antes volta pra cabeça do torcedor e o torcedor vai. Né? O que ele fez de bom durante o jogo não importa, só importa aquele último lance.
Na realidade, o Mano até citou que depois que o Bruno Silva saiu, o Cruzeiro piorou um pouquinho, não conseguiu mais segurar a bola no ataque. Ele disse isso na coletiva. Eu discordo um pouquinho dele.
Eu acho que foi isso, mas não foi por causa disso, exatamente.
Eu acho que foi porque o time cansou mesmo.
Sim.
Não tava conseguindo mais.
Você falou do Ariel Cabral aí, eu acho que ele cansou mesmo. Tanto é que o último lance do Ariel Cabral foi um bote errado que ele dá. Ele erra o tempo de bola, o cara gira em cima dele e dá um contra-ataque pro Inter de 5 contra 4. Infelizmente, o Patrick errou o chute.
O que eu quero dizer é que o Mano citou que a saída do Bruno Silva fez o Cruzeiro não conseguir reter mais bolas no ataque.
Exato. Eu disse que eu discordo disso. Não, acho que não foi por causa disso.
Também acho que não. Depois ele fez aquela substituição protocolar, colocou o Barcos no lugar do Raniel. E aí que eu acho também um dos motivos do Cruzeiro não ter conseguido mais segurar a bola, porque o Barcos entrou e não conseguiu fazer aquilo que a gente espera, segurar a bola, ganhar. Ele entrou novamente mal. O Barcos é aquela coisa, né, cara? Ele tá, depois de tudo que aconteceu, tá totalmente sem confiança. Ele só entrou porque era a única opção que tinha pra colocar no lugar do Raniel.
E é difícil recuperar, né?
É muito complicado.
Ele tem que pegar um jogo talvez mais fácil, assim, ou menos difícil, né?
Porque não existe jogo fácil. O problema é esse, que não existe jogo fácil, né?
Não, é menos difícil.
Então, assim, o Barcos, a situação pra ele vai ser uma bola entrar e ele tentar e a confiança voltar, assim, sabe? Que ele vai ter que, enquanto isso, vai ser muito difícil. A entrada do Rafinha mudou pouca coisa no jogo, mas eu acho que o Cruzeiro fica um pouco mais técnico com ele, é um jogador já mais adaptado aos outros companheiros.
Eu acho que o Mano só não começou com o Rafinha, ele começou com o Bruno Silva, porque o meio-campo era Ariel e Lucas, né?
Sim.
Eram dois volantes que não são dois volantes que tem aquela pegada, então ele falou, vou dar um reforço aqui do lado. Que é
pensando justamente que quem ataca por ali na esquerda, na direita, muitas vezes é o Patrick e o Potker, né? Então ele
pensou o lateral Iago praticamente não subiu, né?
Então, isso aí o Bruno Silva foi importante também. A lamentar, a gente não fala de arbitragem aqui, mas o Cruzeiro, na realidade, fez o seu gol, né? Teria vencido a partida.
Infelizmente, igual eu falei, até agora eu não entendi muito bem o que foi marcado naquele lance.
Não dá pra entender porque não teve nada, né?
Não teve nada.
Você vê que nem os jogadores do Inter reclamaram. Geralmente o jogador já cai com as mãos pro alto, reclamando. Nesse lance, nem isso aconteceu. O Iago nem se manifestou, porque foi tão descarado que até os colorados concordam que foi gol, entendeu? Mas, infelizmente, novamente o Cruzeiro foi prejudicado aí pela arbitragem. Né? A gente ficaria a 2 pontos do G6, encostando no Atlético Mineiro. A gente ia chegar a 33 pontos, chegamos a 31. Continua os 4 pontos, mas seguimos no bolo ali, né? E foi isso. Um bom jogo do Cruzeiro, que mereceu a vitória pelo que jogou, mas, infelizmente, não foi possível.
No fim das contas, é igual eu falei, foi uma semana dividida, né? Falei na abertura.
É
porque o Cruzeiro perdeu o jogo na quarta-feira, mas classificou. Jogou melhor, mas não fez gol. Então, assim, sempre tem para cada ponto positivo, sempre tem um negativo. E esse, eu confesso que porque eu fiquei totalmente dividido, assim, eu não sei.
Eu acho que vale a reflexão ali do Mano, dos jogadores, que nesses jogos a gente sofreu um pouquinho mais do que era necessário pela falta de pontaria, né? A falta de pontaria acabou culminando nessa situação, da gente não conseguir fazer as vitórias, né? Ainda que o Boca tenha sido a única equipe que venceu na ida e na volta na Libertadores. O Palmeiras perdeu em casa pro Cerro. O Corinthians ganhou, mas não levou, porque perdeu o primeiro jogo. Então você vê que a dificuldade, ela existe mesmo, e a gente soube jogar. O Cruzeiro é um time muito maduro hoje, um time muito... Eu vou dizer até, principalmente nos mata-matas, é um time muito confiável. Quem diria que eu ia falar isso, né? Eu sempre achei o Cruzeiro um time tão estável, mas no mata-mata eu venho achando o Cruzeiro um time bastante confiável, assim, ciente do que fazer, entendeu?
Mas esse jogo do Inter até que deu uma mostra, tipo assim, se o Cruzeiro jogar assim mais vezes, nos pontos corridos, né, no Campeonato Brasileiro, acho que as vitórias vão vir.
Me corri se eu tiver enganado, acho que foi o primeiro jogo desde o retorno da Copa no Brasileiro que o Cruzeiro não tomou gol, né?
Sim.
É um ponto positivo. O Cruzeiro vinha sempre sofrendo gol antes.
Um gol do América, um gol do Atlético Paranaense, dois do Corinthians, dois do São Paulo, um do Vitória, um do Flamengo, um do Bahia, um do Grêmio, um do Fluminense e zero do Internacional.
Ah, muito bom.
Bom, vamos passar aqui adiante. Vamos ler os tweets aqui da galera.
Bora lá.
Cruzeirologia, episódio 22.
Bom, primeiro aqui é o Cleiton Rafael. Ele pergunta: vocês acham que a contratação do TN30 foi o que faltava no Cruzeiro nos últimos anos?
Sim.
Tanto
sim,
no futebol quanto em liderança?
Certeza. Com certeza.
Com toda certeza.
Esses últimos anos que ele está referindo aqui deve ser 2015 e 2016, né?
Eu vou deixar até a Ana responder isso aí, que ela tá até emocionada. Vai aí, Ana.
Eu até emocionei, porque é exatamente o que eu falo. Eu acho que eu falei com você também, não falei, Aaron, uma vez que a gente tava conversando?
Sim, comentou.
Eu até falei, quando eu fui no Mineirão contra o Santos também, antes do jogo, eu tava comentando que mesmo ele estando mal, tecnicamente, antes era tudo em cima do Arrascaeta. A gente brinca, né, que em 2015, 2016, quem era, ficava do lado do Arrascaeta pra decidir era o William Bigode. E agora, dividir a responsabilidade com o Thiago Neves é muito melhor, né? 15, 16, tudo era nas costas do Arrascaeta, ele era nosso camisa 10, todo mundo ficava falando, ah, não vai fazer nada, não
vai
resolver.
E ele nem tava adaptado, né, também.
Nem tava, ele chegou em 15 e os dois se completam, né?
Sim.
Ajudou, os dois crescem, né, juntos.
O Thiago Neves ajudou o Arrascaeta a crescer, porque tira um pouco a pressão das costas dele, né?
É, sim, e era o que faltava, a questão de liderança, faltava um jogador assim no Cruzeiro. A gente não tinha, nem no bicampeonato mesmo, a gente tinha um jogador assim, né, que de tanta personalidade... Que mesmo mal, a bola procura pra poder decidir. Ou então se não decide, joga mal, mas no vestiário consegue pilhar todo mundo e fazer todo mundo acreditar que pode ganhar. Era o que faltava, com certeza. Era o camisa 10, assim, que depois do Montijo, eu não vi um camisa 10, assim. Na verdade, assim, o Arrascaeta, no caso. Só que pra mim, o Arrascaeta é um jogador mais de lado do campo. Dá pra ele jogar
não,
ao
e tem,
lado de um
e é outra questão também, né? Que o Cleiton fala sobre isso, tanto no futebol, ou seja, dentro de campo, quanto em liderança também. Eu não vejo no Arrascaeta um perfil de líder, sabe? Tanto é que você vê os vídeos dos bastidores do Cruzeiro, você não vê o Arrascaeta puxando o time, falando, não sei o que. Ele é um jogador mais tímido.
Ele é o líder técnico, né?
Ele é o líder técnico, exatamente.
Eu acho que o Thiago Neves deu muita liga, a entrada dele, deu liga no time e deu liga no elenco. Os jogadores abraçaram ele também, ele chegou muito bem no elenco. O Thiago Neves é um jogador que fez 3 gols na final de Libertadores, né? É um jogador que, contra o próprio Boca Juniors, se eu não me engano, foi na semifinal da competição que o Fluminense pegou o Boca Juniors, ele fez gol, ele deu assistência. Na Argentina ele fez gol de falta. É um cara que sempre apareceu para decidir mesmo pro Fluminense naquela época. Então ele tá acostumado a grandes jogos, como a Ana falou, a bola procura nesses momentos. Tem cruzeirense que não gosta dele, a gente respeita, cada um tem sua opinião, mas não dá pra negar a importância do cara e que ele não se omite, ele não se esconde. Ele defende o Cruzeiro, às vezes, até quando não precisa se expor, ele se expõe pra defender o Cruzeiro. E eu acho que é esse tipo de jogador que eu quero, cara. Jogador que se envolve, que quer ganhar, entendeu? Que não se acomoda. Eu fico vendo aí os flamenguistas reclamarem que o time deles não tem jogador com raça, com vibração. E no Cruzeiro a gente não pode reclamar disso, né? Cada bastidor de um jogo decisivo, a gente vê o foco dos caras, a vontade de ganhar... Não se acomoda, então é isso que a gente quer ver num grupo. A gente tem que valorizar esses jogadores, entendeu?
É engraçado que a bola, você falou que a bola procura. A bola literalmente procurou ele no primeiro jogo contra o Flamengo.
Justamente.
O Lucas Silva chutou, ele tava lá na posição certa, a bola pra bater nele e entrar no gol. Então foi uma coisa engraçada.
São jogadores. Eu particularmente, sou suspeito pra falar, porque eu sempre gostei do Thiago Neves, eu sempre quis ver o Thiago Neves no Cruzeiro. Então é um cara que já foi campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores, não ganhou por detalhe aquela Libertadores. É um cara acostumado com o jogo grande. Gosta desse tipo de jogo, ele mesmo fala. Então, eu prefiro um cara desse que gosta de jogo grande do que um jogador que joga muito bem, mas em jogos maiores, às vezes, não consegue aparecer, não consegue destacar. O Thiago é um cara que, numa bomboneira lotada, ele uma bola parada, ele pode colocar a bola
não
na cabeça.
Não é Everton Ribeiro.
Pois é. Então, respondendo a pergunta do amigo aí, do Cleiton, né? Com certeza faltava o Thiago Neves. E agora chegou também outros, como o Edilson, como o próprio Fred também, que são jogadores que... O Fred, quem não lembra... Fez o gol da vitória do Fluminense na Bomboneira, né? Acho que em 2013 ou 2014, não tô me recordando agora.
Boa, você deu um bom gancho aqui para passar para a próxima pergunta, que é do Lucas, @LessaDelta.
Sim.
Acreditam que o problema da ineficiência ofensiva será solucionado ou ao menos amenizado com as voltas de Fred e Sassá? Nos mata-matas estamos sofrendo mais do que deveríamos, a gente já falou sobre isso, né? Por conta disso. E no brasileiro, nosso ataque é um dos piores. Eu até tenho um número aqui, viu, Lucas? O ataque de 2018 é o segundo pior da história dos pontos corridos com 20 clubes. Do Cruzeiro, né? Das campanhas do Cruzeiro em 22 rodadas. O time de 2018 só fez mais gols que o time de 2015.
Nossa. Cara, a questão é o seguinte. Respondendo a pergunta do Lucas. Em tese, eu acho que vai amenizar. Mas também a gente tem que entender como esses caras vão voltar, né? Porque o Fred, no início do ano, ele fez um gol em 8 jogos, porém, ele era o jogador que mais finalizava do Cruzeiro. Então, eu imagino assim, uma hora a bola ia começar a entrar. Ele não estava tendo sorte.
Não só isso, como ele também dava muitos passes-chave.
Eu acho que o Fred foi o centroavante que mais encaixou com o jogo associativo dos nossos meias.
Então, eu até pensei isso outro dia, eu estava pensando. Porque, assim, esse trio que o Cruzeiro tem, Robinho, Arrascaeta e Thiago Neves, falta esse quarto elemento ainda, sabe? Esse quarto elemento que se fala, esse cara aqui. O Cruzeiro está tentando com o Barcos, talvez o Raniel está se candidatando aí. Mas eu acho que o Fred é o candidato ideal.
Sim.
Eu acho que ele vai encaixar muito com esse trio, mas enfim, não vou criar esperanças não.
Pois é, vamos, até porque também a gente tem que tomar um cuidado, porque após uma lesão tão grave igual a do Fred...
Ele não vai voltar no mesmo ritmo, né?
Eu acho até que ele não vai estar disponível ainda contra o Boca.
Entendeu? Não, acho que não.
Então, assim, acho que ele vai ser um cara mais pra entrar nos jogos do Brasileiro.
Isso, capaz de jogar mais no Brasileiro que ele vai jogar.
É. O Sassá é um jogador com uma característica um pouco diferente, né? Ele é um cara que mais finalizador, que gosta de receber bola no ponto futuro, né? Pra arrancar, ele é um cara explosivo. Ele tem uma boa finalização, sim. Mas vale lembrar também que esse ano ele jogou pouco, né? Porque ele passou um longo período se recuperando de uma lesão no joelho, aí ele voltou até de certa forma bem. Ele fez, se eu não me engano, o Sassá tem aí 5 gols na temporada, não tava fazendo tantos e tantos gols também, mas na Libertadores ele foi importante. Eu acho que de repente o que o Mano pode pensar, até para amenizar um pouco essa questão das finalizações, é exigir menos dos nossos centroavantes no quesito sair da área para trabalhar da participação de jogo. Eu acho que eles tinham que ficar um pouco mais restritos ao último terço ali.
Mas você não acha que isso pode, tipo, essa troca, assim, tipo assim, fica mais dentro aí, aí o Cruzeiro começa a criar menos?
Talvez sim ou talvez não, porque de repente você tendo um centroavante ali, ele vai continuar sendo a opção, um pouco mais próximo ao gol, só não vai ter que voltar tanto para marcar. Eu acho que não vai mudar muito nessa questão. O negócio é que às vezes a gente vê, por exemplo, o Barcos tendo que cobrir o Arrascaeta em algumas situações de jogo, né? Por exemplo, com o Fred não dá para imaginar isso. Ele não vai fazer isso daí. E o Sassá também acaba prejudicando ele. Então acho que se sair um pouquinho menos, você trazer um pouco mais os jogadores e deixar o centroavante um pouco mais ali nas redondezas da área, acho que vai facilitar para eles também.
É, só para ser justo aqui, porque a gente criticou o ataque, mas a defesa de 2018 é a menos vazada desde 2006, né? 18 gols. Assim, mas de longe não, porque de 2013 só sofreu 19. Aquele time de 2013 era realmente uma...
O Dedé e o Léo realmente eles são incrível. Eles casaram muito bem.
Então, assim, o Cruzeiro tá com saldo zerado, 18 gols feitos, 18 gols tomados, mas a defesa é a melhor desde 2006, que é quando o brasileiro teve 20 clubes, isso em 22 rodadas, né? Passando a próxima aqui, o Marcos Túlio, o Cruzeiro, é um comentário dele, o Cruzeiro enfrenta um problema gravíssimo no ataque, além da falta de recursos dos jogadores, existe uma grande falta de repertório de jogadas, discordo de você, viu, Marcos Túlio, eu não acho que existe uma grande falta de repertório, não, acho que o Cruzeiro tem conseguido fazer até jogadas até muito interessantes, assim, com a bola rolando, nem é com bola parada, que é o seu segundo comentário aqui. Não tem bola parada como tínhamos em 13 e 14, de fato. Porque eu acho que o Cruzeiro começou a ter, quando o Dedé voltou, né? Porque o Dedé ele entrou no meio da temporada e virou titular. O Dedé não começou a temporada como titular. E aí, quando ele entrou, parece que os times não estavam preparados ainda para o poder ofensivo aéreo do Dedé. Mas o Dedé, ele é o principal a jogada aérea do Cruzeiro e agora ele está sendo bem marcado. Os times já estão...
Dá para dizer que a bola parada é nosso calcanhar de Aquiles, tanto na defesa quanto no ataque, né?
Não, na defesa eu não acho
menos, não. Cruzeiro, não, mas o Cruzeiro sofre menos hoje com bola parada, como já sofreu anteriormente, mas ainda é um ponto de desequilíbrio.
Sofre menos, não, mas aí eu acho que a gente está dentro da média do sofrimento de todos os times.
De qualquer forma, no ataque, realmente, nossa bola parada é bem fraca mesmo.
Parece
mas o próprio time de 2013, 2014, a bola parada nossa foi muito forte em 2013, mas depois, foi até isso que você falou, os times começaram a entender melhor como o Cruzeiro atacava.
Os outros times trabalham para isso, né? Eles entendem, eles estudam.
Inclusive, se você pegar 2014, o número de gols de bola parada foi bem menor, assim. Foi bem menor. Então, depende, né? Bola parada é aquilo, cara. Às vezes o técnico desenvolve uma jogada, mas daqui a pouco a outra equipe já neutraliza. Então
exatamente. Você sabe que é engraçado isso que eu tenho reparado. Ultimamente, parece que o Cruzeiro mudou o batedor. Antes era o Thiago Neves e o Robinho. É sempre os dois que batiam. Aí agora o Arrascaeta tá cobrando também.
O Robinho ainda segue cobrando alguns também.
Mas parece que o Thiago Neves saiu da cobrança. Ele cobra de vez em quando, né? Mas o Arrascaeta agora é o principal batedor de escanteios. E isso é uma coisa que mudou. Talvez isso seja uma tentativa do Mano já de criar um fato novo aí na bola parada, né?
É porque aí muda o jeito de bater na bola, o efeito que a bola pega, é diferente, né? De um jogador pro outro.
E aí o Bruno Silva também, né? Eu acho que falta um pouco é isso também. Você mostra um segundo alvo. Pra defesa não ficar completamente concentrado do Dedé. Porque o Léo, assim, ele é um perigo, mas ele não é igual ao Dedé, né? Em quesito de bola aérea ofensiva. Então,
o Murilo não tem muita força, não.
Né, o Murilo, o Léo. Então precisa de um segundo alvo. Você precisa de um Henrique participar mais da bola parada.
O Henrique é bom nisso.
Precisa de um Bruno Silva, como foi contra o Inter, né? Contra o Inter, o Bruno Silva teve umas 2 ou 3 bolas paradas que ele conseguiu cabecear. Errou o alvo, mas ele conseguiu cabecear.
O próprio Barcos também, né?
né? Então, é o Barcos, o centroavante. Eu preciso ter um segundo alvo na bola parada, porque ficar só o Dedé é mais fácil para a defesa marcar. O Cruzeiro está tentando muito essa jogadinha de bola rápida na primeira trave para dar uma raspadinha para trás, né? Hoje foi, aconteceu isso de novo, a bola sobrou do outro lado, mas passou do outro lado, mas o gol contra o Fluminense foi assim, né? Que apesar de que não foi escanteio, foi uma falta lateral, mas foi praticamente a mesma jogada. É, bom, o Rodrigo F, também um assíduo ouvinte.
O Rodrigo está sempre junto com nós aí, um abraço para ele.
Defensivamente, vejo o Cruzeiro sofrendo muito quando o adversário faz inversões longas pelo alto. Alguma ideia para diminuir esse risco? É o cobertor curto, né, cara? Quando você compacta o seu time de um lado, você vai dar o outro lado pro time. Então não tem jeito. E se você pega um time como o Inter, que sabe muito bem girar essa bola por trás e fazer essa diagonal longa, o lateral vai ficar num contra um contra com ponta, né? Por sorte, o Zeca não conseguiu. Levava muita vantagem sobre o Egídio nessa hora. Teve um cruzamento no primeiro tempo que ele conseguiu, que até o Jonathan Alves... É Jonathan Alves o nome?
Isso, centralmente.
Mandou, cabeceou pra fora, né? Na marca do pênalti, mas foi no primeiro tempo isso. Foi uma jogada assim, foi uma diagonal longa que pegou o Zeca num contra um contra o Egídio. Depois chega o Arrascaeta correndo, mas... Não consegue cortar
o cruzamento. Na realidade, grandes equipes, até do futebol mundial, um treinador que faz muito isso é o Maurício Sarri, né? De usar mesmo, de concentrar todos os jogadores ali, atrair o adversário para um lado do campo.
Girar por trás e pegar no contra um do outro lado. Pois é.
Encontra sozinho o corredor para avançar. Nesse caso, o que o Cruzeiro pode, o Cruzeiro ou qualquer outra equipe pode fazer é ter um time compacto, que não esteja tão espaçado os jogadores, e um balanço defensivo rápido, né? Para quando essa bola for girada, né, invertida, o time conseguir bascular para o outro lado numa velocidade que impeça o adversário de ficar livre por tanto tempo. E um lateral que seja bom no contra um, como você mesmo citou, o Egídio hoje conseguiu duelar bem com o Zeca, né?
Sim. Eu acho também que pode fazer mais pressão na bola, né? Sim. O cara que tá com a bola do lado que está sendo pressionado, não ter
esse espaço, né?
Faz ele errar o passe para frente, ou você faz ele voltar a bola pro zagueiro. Se ele conseguir dar a bola no volante, pro volante conseguir dar essa diagonal longa, ou ele próprio dar essa diagonal longa, aí vai entrar essa bola. Precisa ter muita pressão no cara para ele não conseguir pensar.
Sempre tem que passar por aí, é você ter um time bastante organizado, ou como alguns outros times fazem também, é ter uma linha de 5, né? Que aí você aumenta um pouco a largura da equipe, e aí o cara geralmente não recebe tão sozinho essa bola, e se receber, o jogador que de repente saia para dar o combate, vai ter um outro na sobra, né?
É, mas essa linha de 5 aí...
Não digo nem no Cruzeiro, não. Nem imagino um mano fazendo isso. Estou dizendo assim, que é uma outra alternativa, né? Mas não vai fazer, não tem nem tempo para isso, para treinar. Né?
Inclusive, esse é um gancho para a pergunta do Samuel Freitas aqui. A minha pergunta é sobre laterais. Com o Romero machucado e Edilson mais fora do que em campo, você acha que valeria mais a pena, em caso de necessidade, mudar para uma formação com 3 zagueiros ou usar os reservas?
Sem chance.
Não vai acontecer isso. É Ezequiel Samuel, na cabeça, meu amigo.
Samuel, só pra você ter uma ideia, o Cruzeiro não tem nenhuma semana livre pra treinar em setembro, cara.
Né? Não tem como mudar o sistema desse jeito.
Como é que coloca 3 zagueiros? Não tem como, infelizmente. Eu não acho que é uma ideia ruim, não. Você ter 3 zagueiros, se for bem treinado, por que não?
O problema é esse. O problema é ser bem treinado.
Você fazer isso daí simplesmente na conversa com o jogador, a chance de dar errado é muito grande, porque o jogador não tem tempo de assimilar e ter que, entre aspas, treinar no jogo é quase um suicídio, né? Vai ter que usar Ezequiel ou Debiase mesmo.
E a gente tem que torcer, incrível falar isso, né? Mas a gente tem que torcer para não ter tempo para treinar, porque isso significa que o Cruzeiro vai estar nas duas finais das Copas.
É, justamente. E torcer também pro Edilson não machucar, né? Porque além de a gente ter que usar o Ezequiel em jogos do Brasileiro, ia ter que usar ele em jogos decisivos também.
Apesar
de
que o Ezequiel foi o lateral titular na final da Copa do Brasil do ano passado.
Né? Você vê que milagre é só uma vez, né? Pelo amor de Deus. Vamos brincar com a sorte, assim.
O Marcos Fábio. Essa pergunta é pro Cearon. Qual destaque de times sul-americanos valeria a pena trocar pelo Mancoelho? Porque, sério, é uma das piores contratações do Cruzeiro, pelo menos moeda de troca dá pra fazer. Parabéns pelo podcast. Obrigado, cara.
Muito obrigado, Marcos. Valeu mesmo pela audiência. Então, cara, a gente até tava discutindo essa sua pergunta antes do programa começar, porque eu falei que é muito difícil você conseguir pegar um jogador de destaque de outro time, uma moeda de troca de um jogador que tá embaixo, entendeu? Porque eles não são bobos. Se você lembrar, por exemplo, do Ábila ano passado, quando o Cruzeiro ofereceu o Ábila, o Boca se interessou pelo Ábila e teria que assumir a dívida, o Boca queria emprestar para o Cruzeiro jogadores que eles não iam utilizar, por exemplo, o Nicolas Colasso, que acabou indo para o Ginásio Esgrima, tentou emprestar o Marcelo Tchelo Torres, que eles nem quiseram liberar, e ele depois foi para o Tajeres, tentaram ali o Gino Peruzzi, que é um lateral que muito irregular, é o Ezequiel deles, entre aspas, e no final das contas mandaram para a gente o Messi Douro, que não conseguiu ser titular nem no Sport Boys da Bolívia. Então é muito difícil quando você para pensar assim, qual jogador que a gente poderia pegar tentando envolver o Mancuejo numa moeda de troca. Olha, sendo bem sincero para você, e eu tenho certeza que seria praticamente impossível o Cruzeiro conseguir esse tipo de negócio, mas você tentando pensar no Mancuejo, oferecendo ao Tajeres, por exemplo, que é um time que está fazendo boas campanhas na Argentina, ficou, se eu não estou enganado, ficou em segundo lugar no passado na Superliga, Eu tentaria, por exemplo, trocar o Mancuejo por um lateral direito, que é o que o Cruzeiro está precisando. Eu gosto muito do Leonardo Godoy, que é um lateral do Tajeres. Ou ainda a gente poderia pensar no André Cubas, você chegar no Boca, tentar negociar o Mancuejo, e pegar o André Cubas, que está até emprestado, né, ao Tajeres. E ele é um volante de chegada, lembra bastante ali. Lembra um pouco o Lucas Silva com um pouco mais de chegada ao ataque. São jogadores que eu gosto e que eu acho que seriam possíveis. Porque se a gente for tentar pegar o destaque de um time, a gente nem esquece, não vai acontecer. Então a gente tem que pensar nesse tipo de jogador, entendeu? Seriam jogadores ali de segundo escalão. E, sinceramente, para trazer um estrangeiro de segundo escalão, é melhor nem trazer. Porque aí você está preenchendo uma vaga de estrangeiros com um jogador que não vai resolver a sua vida. Então, eu tentaria buscar uma posição carente. E o que mais me agrada seria o Leonardo Godoy, que é o lateral do Tajeres, que é um dos melhores, e eu acho que ele seria impossível, seria uma pernada histórica, assim, eu acho que eles não iriam topar. Mas o Mancuejo tem um pouco de grife na Argentina, né? Quem sabe? Era o jogador que eu tentaria buscar.
Infelizmente o Mancuejo, a chance que ele tinha de fazer o simples ali no final do jogo do Inter, ele deu aquele chute na lua, só contribuiu para a torcida cair mais em cima dele ainda.
Infelizmente não deu, só para corrigir, o Tajeres ficou em quinto lugar na Superliga no passado, porque ele chegou a ser vice-líder em alguns momentos, ele perdeu força. O vice foi o Godoy Cruz. Eu tentaria negociar o Mancuejo com o Independiente, cara, que é o time que ele foi ídolo. A torcida, se você
tem
vai
identificação,
no Instagram,
né?
Você vai no Instagram do Mancuejo, tem torcedor lá pedindo ele pra voltar até hoje. E foi o único time que ele realmente jogou, né? Então, eu tentaria fazer algum negócio no Independiente, ver ali se eles têm algum jogador que poderia, né, servir a gente. De repente, o Fernando Gaibô, um outro jogador como o Ezequiel Cerutti. Mas, como eu falei, não são jogadores que vão fazer uma grande diferença no elenco do Cruzeiro, entendeu? Então é complicado. Assim, infelizmente, o Cruzeiro vai ter trabalho aí para conseguir fazer um negócio no Mancuejo, se ele não virar, né? Porque vai que ele ainda dá certo, apesar de eu não acreditar muito.
Ainda tem tempo, né? Inclusive, pergunta do Samuel Alvarenga, nosso assíduo ouvinte também.
Esse aí também é outro que tá sempre aí.
Como vocês veem hoje os contratados? Acham que algum ainda pode contribuir até o fim da temporada? Sinto cada vez mais que sofreremos nessa reta final e não teremos reposição à altura. A gente pode falar aqui do Egídio e do Edilson, né? Edilson, o Egídio com algumas ressalvas, mas o Egídio foi um acerto.
O Edilson, na minha visão, é um jogador que eu gosto muito, mas o custo-benefício não compensa. Percebeu? O Edilson fez 23 jogos, né, esse ano.
Pois é, tá jogando pouco, né?
Joga pouco, ganha muito, segundo ele mesmo, o maior salário de um lateral do Brasil, isso foi ele que falou. A gente vai pegar o Bruno Silva, não conseguiu ser aquele jogador que foi para a seleção do brasileiro, jogando pelo Botafogo. O Patrick Bray é uma contratação de futuro, então não tenho o que falar muito dele.
O Patrick
dele.
Bray, eu acho que ainda vai ter mais tempo para ele. David também, Fred, mesma coisa.
O Fred não tem como falar, porque ele teve uma lesão grave, né? A avaliação para ele não tem como.
Então tem o Bruno Silva.
O Mancuejo decepcionou muito, não funcionou. Ele e o Bruno Silva foram, para mim, as maiores decepções, assim. Não consegui entregar
nada.
Mas
acho que entre o Mancuejo e o Bruno Silva, acho que ainda tem uma diferença. O Bruno Silva, acho que ainda vai ter alguma utilidade, principalmente no brasileiro. O Mancuejo, acho que já não. Acho que o Mancuejo já dá para dizer que não vai virar.
O Bruno Silva, apesar dos pesares, ele entra e ainda consegue dar uns pontinhos pro Cruzeiro. Por exemplo, o Bruno Silva deu 4 pontos pro Cruzeiro no Brasileiro.
No jogo contra o Ceará ele foi decisivo, porque ele foi, a assistência pro Sassá foi dele. O posicionamento
e o gol contra o
dele.
Santos, por exemplo, que ele fez de cabeça.
Santos.
Gol contra o Grêmio.
Gol contra o Grêmio.
Então, assim, ele ainda, bem ou mal, ele ainda deu pontos ao Cruzeiro, o Bruno Silva. O Mancuejo, ele não consegue. Às vezes eu fico impressionado até de ver a condição física do Mancuejo, porque parece que ele não é nem jogador profissional. E aqui eu não tô falando de implicância, não. É a falta de intensidade mesmo, de não ter físico, sabe? É esquisito isso. Ele tá pior aqui do que quando ele tava no Flamengo. No Flamengo ele ainda dava pontos ao Flamengo. Ele ainda fazia gols importantes. Vez ou outra ele entrava e fazia uma diferença. No Cruzeiro ele não consegue mesmo. Tem o Marcelo Hermes que veio para compor, não deu certo, muito mal. Vai embora no final do ano, não tem nem o que falar muito. Eu achei que tinha um recurso.
Na história do Samuel aqui, né? Não teremos reposição. Se sai o Egídio, entra quem, né?
Isso é preocupante, eu acho que nesse caso.
Patrick Bray.
Nesse caso, o que mais me preocupa não é nem poupar o time. Me preocupa se algum titular se contundir. E aí a gente precisar desses caras num jogo contra o Boca, por exemplo. Por exemplo, o David também foi uma grande decepção até aqui. Eu acho que contra o David pesa alguns fatores. Por exemplo, o valor investido acaba gerando uma responsabilidade e expectativa maior em cima dele. Ele não ter feito uma pré-temporada direito, isso atrapalha demais o jogador, faz muita falta. Ele chegou machucado, depois machucou de novo. Tá totalmente sem confiança, um jogador que não consegue nem ir pra cima, nem dar um drible. Então, você já imaginou a gente precisar do David num jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil? Você vê, hoje ele nem entrou. Né? E há vários jogos são assim. Às vezes são jogos que se desenham. Seria bom o David entrar, por exemplo, contra o Grêmio. Hoje ele não entra. Porque o Mano sabe que o jogador está sem confiança. E o Mano, no dia a dia, deve estar vendo que ele não está justificando, né? Entrar nos jogos. Então, realmente, assim, eu acho que esse ano os reforços têm que servir um pouco de lição para a diretoria contratar diferente para o ano que vem. Principalmente se a gente começar a perder titulares, eles não vão poder errar desse jeito. Porque aí eles vão estar contratando jogadores para chegar e jogar. E aí, se não der certo, vai prejudicar diretamente o desempenho do time. Então, eu acho que a forma de contratar para o ano que vem tem que ser diferente. Tem que ser jogadores ali, pelo menos na minha opinião, mais jovens, com mais perspectiva de crescimento e que tenham feito bons campeonatos. Por exemplo, o Mancuejo não vinha fazendo um bom campeonato pelo Flamengo. O Marcelo Hermes não estava nem jogando pelo Benfica. O Barcos, ele foi contratado... Aqui eu não vou nem criticar muito falar do Barcos. A contratação do Barcos foi uma situação emergencial. O Cruzeiro perdeu dois centroavantes por lesão. O Raniel é um centroavante bom, mas que a gente sabe que tem problemas físicos. E você vê como foi necessário a contratação do Barcos, que o próprio Sobs está de fora aí, já tem uns 3 ou 4 jogos, e a gente ia ficar literalmente sem ninguém.
Então, a contratação com o Raniel sozinho estourando.
Estourando. Então a contratação do Barcos foi uma necessidade, é uma oportunidade de mercado. É de se lamentar que na LDU ele estava com uma média de meio gol por jogo, né?
Ele tava essa é a média histórica dele na carreira dele.
Pois é, então ele chegou aqui e não aconteceu. A gente já até explicou no episódio anterior quais os motivos que podem ter acarretado essa fase ruim do Barcos, mas principalmente hoje é falta de confiança, e hoje ele está lembrando muito a passagem dele pelo Vélez em 2015, quando ele jogou 11 partidas e só conseguiu fazer 2 gols.
É, temos fé, vai virar.
É. Eu acho que a diretoria também deu um pouco de azar, cara. Porque eles contrataram muitos jogadores que no início do ano todo mundo viu. Todo mundo falou assim, pô, bons nomes, né?
Todo mundo elogiou a janela, né? Falou que foi uma boa janela do Cruzeiro.
O Bruno Silva foi seleção do campeonato. Né? O Fred fez mais de 30 gols ano passado. O Marcelo Hermes surgiu muito bem no Grêmio. E seria um cara só pra compor ali, junto com o Egídio, de repente disputar a posição. Ele até começou bem. O Mancuejo, apesar de ter sido irregular no Flamengo, chegou à seleção argentina jogando pelo Independiente. Então, quando a gente pega e olha assim, os jogadores que vieram, o David foi uma revelação do Vitória, do brasileiro. Acho que deu um pouco de azar também. Então, acho que tem que ser mais criterioso as contratações para o ano que vem, para a chance de erro diminuir. Por exemplo, quando eu falo mais criterioso, o David, vamos supor que no final do ano o Cruzeiro identifica um jogador com as características do David. Se ele estiver lesionado, já busca outro. Não contrata um jogador machucado. Ah, um jogador que teve um destaque há 2 anos atrás, mas que não vem bem no seu clube. Não busca esse jogador, para não acontecer o mesmo que aconteceu com o Mancuejo. O Bruno Silva fez um grande campeonato pelo Botafogo, mas olha a carreira do jogador, vê se isso é regular ou se foi um ponto fora da curva, para evitar esse tipo de erro, entendeu? Ser mais criterioso na busca de um jogador.
É, mas 2019 ainda tá longe, né? Por incrível que pareça, só falta 4 meses, 3 meses para acabar a temporada.
Mas são tantos jogos, né, cara?
Pois é, são tantos jogos que é um perto que parece longe, mas enfim.
Não é tão perto e tão longe. Como...
Bom, acho que é isso, cara. Finalizamos aqui os tweets. Então vamos encerrar. Beleza. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso episódio número 22, Dois Patinhos na Lagoa. Espero que vocês tenham curtido. A gente está no SoundCloud, que é a nossa plataforma principal de publicação. É soundcloud.com/cruzeirologia. Nosso Twitter oficial é @cruzeirologia. A gente também está no Google Podcasts e no iTunes. É só você procurar pela gente lá, Cruzeirologia, que você vai encontrar. Eu sou Cristiano Candian, @Candian.
E eu sou o Iron Luiz, @Iron_Paul, FA2Ls.
E a Ana, que infelizmente teve uns problemas tecnológicos, conseguiu voltar para a ligação. É, a dela é @realitydiva.com.w. E é isso aí, galera. Até mais, Ari.
Valeu, obrigado aí a todos que ouviram, em especial os que participaram do programa. Eles fazem aí o programa ficar melhor, né?
Com certeza, tô. Um pouquinho mais longo, né, também, mas tudo bem.
Valeu, essa resenha é sempre boa. Valeu, pessoal.
Valeu, até mais, pessoal. Valeu, galera.